E eu recebo aqui com muita satisfação, para conversarmos sobre isso, o doutor Luiz Heitor Boschiroli, advogado especialista em responsabilidade civil, gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos orientar sobre esses direitos em relação ao trânsito. Doutor Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
O Maio Amarelo, ele é uma campanha que foca bastante na questão da prevenção em relação aos acidentes de trânsito e outros assuntos relacionados. Mas o que chama a atenção é que ainda nós temos, mesmo diante de um volume de informações muito alto, ainda assim, boa parte das pessoas desconhece muitos direitos relacionados ao trânsito. Onde estaria o problema? É a falta, talvez, dessa informação jurídica chegar até quem está no trânsito, ao motorista, ao pedestre? O que acontece para que boa parte das pessoas ainda desconheçam esses direitos?
É, a maioria do pessoal, eles não buscam um especialista na área para saber quais são os direitos que eles têm. Então, eles acabam deixando, geralmente quando o dano é pequeno, especialmente, eles acabam não procurando quais são os seus direitos e acabam desconhecendo. Porque às vezes o cara chega e tem um determinado, ele acha que tem um determinado dano, e quando ele chega no especialista, ele vê que tem outros que ele pode ser ressarcido. Então, na verdade, falta buscar informação com os especialistas, geralmente com advogados, né?
Aproveitando essa explicação introdutória, vamos aqui então colocar uma situação. Diante de um acidente, claro que a primeira reação, a primeira atitude é em relação ao salvamento, à preservação de vidas, o acionamento do socorro. E claro, tem que ser realmente a primeira reação. Mas o que teria que ser também o primeiro pensamento quando se fala em jurídico, em direitos e deveres? Por onde ele deve começar, talvez, para justamente analisar a partir da situação que aquele acidente aconteceu, em relação a buscar os direitos dele? Por onde ele começa a fazer isso?
Primeiro, ele tem que sempre, né, fazer o boletim de ocorrência. Né? A boletim de ocorrência é o principal prova que você tem do acidente. Ela tem fé pública, né, porque é feita por agentes públicos. E se você não se machucou no acidente, verificar já possíveis fotografias, procurar testemunha, já procurar aí o telefone celular de quem testemunhou para poder conversar com a pessoa depois, até às vezes pegar a fotografia do documento pessoal, para que se eventualmente isso vire um problema jurídico, você tenha prova suficiente de quem causou o dano e qual foi o tamanho desse dano. Então, a primeira preocupação que se tem é buscar as provas, os documentos que você precisa para depois, se precisar, ingressar na justiça para buscar seus direitos.
Se estamos falando de direitos, de justiça e tudo isso relacionado ao ambiente do trânsito, não posso deixar de perguntar, doutor Luiz, sobre um questionamento que é sempre muito presente quando se fala em direitos no trânsito, que foi a extinção do seguro DPVAT. Houve uma tentativa de recriá-lo no ano passado, em 2025, houve algo parecido com outro nome, o SPVAT, enfim. Mas o DPVAT, que a tradução é danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, que era esse seguro que foi extinto, a extinção desse seguro, ele trouxe interferências e problemas em relação a esses direitos no trânsito?
É que pelo DPVAT você recebia um valor já diretamente do Estado, né? Geralmente muito mais rápido que uma ação normal, né? Hoje o cara não recebe mais. Então, se ele não foi ressarcido integralmente aí do que o DPVAT cobria, ele vai ter que buscar no Poder Judiciário, ele vai ter que ingressar com uma ação. Não tem mais a questão de pelo menos parte dessa reparação partir do Estado, né?
Tanto é, doutor, que muita gente acredita que só existe indenização quando há um acidente que tenha levado à morte ou à invalidez grave. Mas me parece que existem outras situações para além destas que também garantem um direito, é isso?
Sim. Tem aí a questão dos danos materiais do automóvel, né, do veículo que foi danificado. Você tem direito de ser ressarcido e você pode levar numa oficina ou na concessionária que você escolher, né? Não é uma questão de escolha de quem causou o acidente, mas de quem sofreu o acidente. E tem a questão de que se você trabalhava com o veículo e teve que parar ou teve por um determinado tempo até que esse veículo seja recuperado, você tem aí os lucros cessantes, que são calculados em cima do tempo que o veículo ficou parado e do prejuízo que isso te causou. Então, os lucros cessantes também é uma indenização que é possível buscar depois de um acidente de trânsito, especialmente se você trabalha com o veículo, o taxista, hoje o motorista de aplicativo, o motorista de caminhão, enfim, todo mundo que trabalha com o veículo tem direito a buscar os lucros cessantes pelo tempo que o veículo ficou parado.
Existem algumas diferenças entre o dano moral, o dano estético e o dano material. O que a justiça leva em consideração? É analisado o que no momento em que o juiz, a justiça, vai decidir a partir dessas diferenças entre os danos que são causados?
O dano material é o dano mais fácil de você calcular, porque ele provém de coisas objetivas, né? O valor do salário que você recebia, ou o quanto você lucrava enquanto não estava se recuperando do acidente, o valor do dano do veículo. Então, esses o dano material, que é o dano aferível por documentação ou por prova oral, né, por testemunha, ele é mais fácil de apurar, porque é a soma dos danos. O dano moral e o dano estético já é um pouco mais complicado, porque ele é uma questão subjetiva. O juiz geralmente leva em consideração aí o poder aquisitivo do cara que causou o acidente, o poder aquisitivo daquele que sofreu o acidente. Ele verifica o grau de culpa, se foi baixo, se foi, né, o cara furar. Uma coisa é você, por exemplo, bater de leve na traseira de um carro. Outra coisa é você atravessar uma preferencial, já é um dano, já é uma culpa mais grave no acidente. Ele leva tudo isso em consideração para concluir pelo dano moral. O dano estético já é uma questão que aflige o corpo da pessoa. Então você tem que ver a extensão que aquele dano causa na pessoa. Se aquela cicatriz é grande, se ela aparece comumente ou só quando a pessoa está de camiseta ou de calção. Então tudo isso é levado em consideração para chegar nesse valor. Mas sempre é a partir do magistrado. O advogado e a vítima podem até sugerir algum valor, mas é encargo sempre do Poder Judiciário.
Bom, em algum momento da sua fala, doutor, você mencionou sobre a questão, por exemplo, de um trabalhador que usa ali o veículo dele para o ganho dele, a geração da renda dele. E no caso dos trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, conseguem também comprovar esse prejuízo financeiro após um acidente ou tem alguma orientação específica para aqueles que talvez trabalhem por conta própria?
Essas pessoas que trabalham por conta própria, elas têm que, como é um dano material, você tem que provar o valor que você recebia diariamente ou mensalmente. Então você tem que ter algum tipo de documentação que comprove essa renda, tá? Ela até há casos em que as testemunhas conseguem comprovar que ela ganhava determinado valor por mês. Mas o mais garantido é documentos, né? Imposto de renda, às vezes o cara emite nota de prestação de serviço. Todos esses documentos são provas do rendimento dele que ele pode buscar o ressarcimento.
Agora, uma situação também que é bastante comum e certamente gera dúvidas por quem acompanha é no caso de uma situação de um acidente que envolve não o meu veículo particular, mas de repente o veículo de uma empresa. Imagine que eu sou motorista de uma empresa de ônibus ou estou conduzindo um veículo que pertence a uma empresa que eu trabalho, eu sou funcionário daquela empresa. A responsabilidade num eventual acidente, ele recai sobre o condutor, sobre a empresa proprietária daquele veículo, ou isso é uma situação que depende do contexto e depende do entendimento da justiça?
Não, aí é uma questão legal, né? Você ingressa com a ação contra a empresa, porque, na verdade, o motorista, se ele trabalha para a empresa, ali ele é um representante da empresa. Então, você ingressa contra a empresa. Se o motorista foi o causador do acidente, a empresa pode buscar o que a gente chama de ação de regresso, ser ressarcida pelo motorista. É raro se ver isso, mas pode. Tá? Mas você ingressa geralmente não, sempre contra a empresa.
Certo. E naquelas situações, doutor, em que fica comprovado, por exemplo, que um acidente aconteceu por um problema de infraestrutura. Vamos imaginar, por exemplo, um acidente causado por uma obra na pista, por um buraco, seja na via urbana, no perímetro urbano, ou de repente um buraco numa rodovia. Nessas situações, o poder público, enquanto responsável por essa estrutura de urbanização, ele pode ser responsabilizado se for comprovado que o acidente foi causado por um problema de infraestrutura?
Pode ser responsabilizado, sim. E no caso do Estado, nas ações que entre particulares, você precisa provar o ato ilícito, você precisa comprovar a culpa de quem causou o acidente. No caso do Estado, você não precisa comprovar a culpa do Estado. O Estado responde pelo que a gente chama de responsabilidade objetiva. Você vai provar que, de um fato do Estado, você teve um dano. Não precisa da ilicitude. Você comprovando que o fato do Estado te gerou um dano, você pode ser indenizado. Agora, você tem que comprovar que aquele fato do Estado por exemplo, não sinalizou direito uma via que estava sendo reformada ou deixou a via muito mal conservada, pode ser responsabilizado. E aí também entra a questão das empresas de pedágio, né? Que pedagiam as BRs, elas também são responsáveis por indenizar acidentes de trânsito em função do descuidado que eles têm naquele trecho que eles são responsáveis em dar manutenção.
Quais são as principais situações, doutor, que nesse caso elas não dão direito a nenhum tipo de ressarcimento, nenhum tipo de indenização? Quais seriam as principais situações de acidente, mas que estas, no entendimento da justiça, não há nenhum ressarcimento?
Ora, quando você não é o causador de acidente, é raro. Você sempre tem alguma coisa a ser ressarcido. Geralmente, as questões aí que envolvem a culpa concorrente, você contribuiu, você está certo, mas você contribuiu com o acidente num nível tal que se aproximou da culpa do verdadeiro ofensor, você não tem direito. Mas é raro, muito raro. Geralmente, diminui o valor da indenização da tua indenização. Mas, assim, não tem indenização, é muito raro. Mas é possível, juridicamente é possível.
É uma situação muito pontual.
É, né? Muito pontual.
Em relação a prazos e datas, existe ali um limite até certo ponto, até depois de certo tempo que você pode dar entrada ao pedido de indenização, de ressarcimento ou de um processo judicial? E em relação a esses prazos, o que deve ser levado em consideração?
Os prazos que a gente chama de prazo prescricional para você buscar indenização, quando é particular com particular, que é a maioria dos acidentes, ou mesmo um particular contra um ônibus de uma empresa privada, aí, né, são de 3 anos, né, pelo Código Civil. Mas ele começa a correr esse prazo na data do acidente. Mas se esse acidente gerou uma ação penal, enquanto não se decidia essa ação penal, não corre esse prazo. Tá? Só depois da decisão dessa ação penal é que começa a correr esse prazo. Mas sempre leve em consideração 3 anos, porque o leigo não vai saber quando que essa ação criminal vai terminar ou não. Então, e quanto antes você entrar com a ação, mais documentado você está, mais você lembra dos fatos, melhor para você ser ressarcido. Quando a questão envolve transporte, não que um ônibus de transporte bate num carro, mas o ônibus de transporte se acidenta e o pessoal que está sendo transportado, a pessoa que está sendo transportada, se machuca nesse acidente, ele pode buscar indenização contra a empresa, mesmo que a empresa não tenha culpa. Tá? Aí tem uma quebra de contrato de transportes. Ela pode buscar, e aí ela tem 5 anos.
Certo. E aquela situação também, doutor, a gente tem falado bastante, claro, de acidentes um pouco mais graves, que podem levar, claro, a consequências sérias para as vítimas, mas e no caso daqueles acidentes de pequenos danos, às vezes uma pequena colisão, algo que não tenha nem causado feridos naquele acidente, às vezes os envolvidos naquele sinistro, eles, entre eles, acabam resolvendo quem vai pagar o prejuízo, quem vai arcar com algum problema de custos em relação àquele acidente. Do ponto de vista jurídico, tudo bem acontecer esses acordos quando é um acidente de menor gravidade, quando não há feridos, alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo sendo uma situação muito simples, ainda assim seria recomendado buscar algum tipo de apoio jurídico ou algo nesse sentido?
Não, você pode até buscar aí um apoio jurídico na questão para saber se aquele valor, aquela indenização que foi te oferecida cumpre.
Se é justo, né?
É justa ou não, né? Mas quanto a acordo, não há problema nenhum. O melhor que você faz nesse tipo de acidente, como o poder público não vai lá para fazer os boletins de ocorrência mais, você pode fazer sozinho esse boletim de ocorrência, é você tirar fotos do acidente, e mesmo que você tenha feito um acordo com a pessoa, tira a foto e faz o boletim de ocorrência, porque se a pessoa depois resolver que não vai cumprir o acordo, você leva o teu carro numa oficina e fala, não, nessa oficina é muito caro, eu não levo. Não, mas essa oficina é que eu quero. Começa a haver um desentendimento, você já tem uma prova do acidente, com as fotografias, com o boletim de ocorrência que você fez, para você buscar a tua indenização. Mas quanto ao acordo verbal, as pessoas fazerem nesses acidentes de pequena monta, não tem problema nenhum.
Muito bem. Doutor Luiz, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Olha, o que eu deixo aqui, apesar de indenização, nunca cobre o valor do dano que você tem quando alguém se machuca ou quando alguém vem a falecer no trânsito. Então, eu digo para todas as pessoas, se cuidem. Levem em consideração no trânsito que nós todos somos pessoas que temos falhas, que temos desatenção e podemos causar ou podemos vir a ter um prejuízo por causa de uma falha de atenção de outra pessoa. Então, calma, respeite os outros, sempre lembre que tem uma vida no outro carro. A melhor coisa é bom senso. A reparação, apesar de existir, geralmente não vai suprir todo o problema que um acidente de trânsito grave causa.
Certo. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço e estou à disposição aqui para outra oportunidade, se vocês tiverem alguma dúvida jurídica aí para se tirar.